Irmãos, eu quero dar uma palavra antes de orarmos. Por 10 anos, nós estivemos unidos à Igreja Metodista com renovação. Até o dia em que Moisés e eu fomos conclamados para tomar uma decisão de acabar com a renovação ou deixar a igreja na qual nós nascemos e vivíamos. Quando nos foi dito isto, eu fiquei numa grande dúvida. E eu fui para o templo naquela tarde e comecei a orar ao Senhor. E de repente o Senhor disse, bem claramente dentro de mim, a obra que eu estou fazendo não cabe na igreja, dentro da Igreja Metodista. Ela caberia, mas a minha obra é maior. Naquele momento eu disse, Senhor, eu fico com essa tua palavra. Eu quero a obra que tu vais fazer. Senhor, Senhor, tu vais fazer esta obra grande, Senhor. Tu vais mexer conosco, Senhor. Porto Alegre precisa vibrar, Senhor. Nós precisamos ser exemplo nessa cidade do que é o Evangelho verdadeiro.
Amém.
Ó, Senhor, derrama do teu Espírito como tu derramavas naquele dia sobre nós. Faz uma obra, Senhor, a que precisamos, a que necessitamos, para que não já adormeçamos, Senhor. Tudo convida a nós para ficar neste modo em que estamos, mas tu tens coisas maiores. Tu tens coisas maiores. Tu trouxeste recentemente um grande mover aqui entre nós. Isso não morra, Senhor. Nós continuamos curando este povo espiritualmente, moralmente e fisicamente, Pai. Abre os céus para nós. Manda o teu Espírito. Clamamos, Senhor, de todo o nosso coração. Amém. E amém.
Continuando em meditar na ceia do Senhor, hoje queremos dar uma prioridade no tempo para essa ceia. E eu quero só repartir o que o Senhor tem colocado no meu coração. Paulo escreve em 1 Coríntios 11 algumas coisas sobre a ceia. E essa carta, ela começa, a carta de 1 Coríntios, ela começa com uma exortação a essa igreja, uma exortação para que aquela igreja, aquela congregação, naquela cidade, andasse em unidade. E no versículo 10 do primeiro capítulo, ele faz isso. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, fui informado que há contendas entre vós. É claro que isso só acontece na igreja, aconteceu na igreja de Corinto, né? Mas refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou do Moacir, eu sou do Rogério, eu sou do Ismael, eu sou do Otker. E os mais espirituais vão dizer, eu sou de Cristo. E Paulo diz assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Então, queridos, nosso olhar precisa ser para Cristo. Quando Paulo diz que é para nós termos o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma disposição mental, às vezes podemos pensar assim, mas será que alguém pensa igual a mim? Eu acho muito difícil. Porque todos nós temos circunstâncias diferentes que nos fazem levar a pensamentos diferentes. Mas não é isso que Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, se eu posso usar de modelo esse cântico que nós cantamos, é que nós estamos numa obra santa, que o Senhor moveu. Se nós estivéssemos numa guerra, e de fato estamos numa guerra espiritual, e o nosso colega do lado fosse mal de mira, o que nós faríamos com o nosso colega? Diríamos assim, para de atirar, ou eu vou dar um jeito em ti. Não, ele é parceiro nosso, ele tem o mesmo pensamento, é vencer esta guerra. Como nós lemos em Filipenses, ele fala no capítulo 2 de termos o mesmo sentimento. Não é um sentimento emocional que Paulo está requerendo aqui, mas é dispor a nossa mente para um alvo de todo o corpo de Cristo. Porque a cabeça desse corpo que é Jesus Cristo, é dele o comando. E todos nós dispomos a nossa mente para a cabeça do corpo. É assim a única possibilidade de andarmos em unidade. Voltando a 1 Coríntios 11, agora, onde Paulo aborda especificamente a questão da ceia, e se nós lermos o contexto, e talvez vocês lembram de todo o capítulo, ele está falando da divergência que havia naquela congregação, e a ceia era a expressão dessa divisão. É por isso que Paulo escreveu esta carta e o Senhor deixou que essa carta varresse os séculos para que nós pudéssemos lê-la e ter a verdade mais uma vez ouvida. Porque quando Paulo fala da ceia, ele disse que Jesus partiu o pão, tendo dado graças, está lá no versículo 24 de 1 Coríntios 11, e disse, este é o meu corpo, o meu corpo. Jesus só tem um corpo. Que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. A ceia, o pão que tomamos, é o corpo de Cristo. O pão não se transforma no corpo de Cristo. Mas no mundo espiritual, ao tomarmos pela fé este pão, o corpo de Cristo é alimentado. E da mesma forma, tomou o cálice depois e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meu desejo é que essa noite ninguém faça nada em relação à ceia sem lembrar de Cristo, sem pensar em Cristo, sem ter essa referência e reverência a Cristo. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Essa tão grande salvação que cantamos, que lemos, que falamos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos dar um tempinho para podermos praticar isso, de examinar-nos. Mas a vontade do Senhor Jesus é que, ao nos examinarmos, possamos dispor a nossa mente a Ele e então comer e beber da sua ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Podemos entrar num estudo bem profundo do que é discernir o corpo. Mas é muito, muito simples nós sabermos que, quando nós estamos no mesmo corpo que o meu irmão que está sentado do meu lado, pode dar uma olhada para ele. O irmão e a irmã que está do seu lado faz parte do mesmo corpo. Se ele está em Cristo, ele faz parte do mesmo corpo. Essa disposição mental é uma obra do Espírito. A nossa mente natural, ela é corrompida. Ela não é capaz de discernir o corpo, porque é algo espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como fazer então? Há uma forma de nós sermos transformados na mente para podermos, então, ter esta comunhão perfeita uns com os outros e expressar a unidade do corpo. Jesus uma vez disse, né, orando ao Pai, ele disse aos seus discípulos, orando pelos seus discípulos, que sejam um, não é? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A força dessa unidade, que é a própria essência de Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, essa unidade é algo espiritual. E o mundo só pode ver algo disso quando nós, os seus discípulos, andarmos nessa unidade. João diz, 1 João, diz que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. 1 capítulo, versículo 5. Não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso não é uma palavra de homens, isso é o que Deus diz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não parece que ele sai por um outro caminho? Porque ele diz, se andarmos na luz, como Deus está na luz, a nossa comunhão não deveria ser com Deus? E, no entanto, quando nós todos estamos na luz, nós todos temos comunhão uns com os outros, porque estamos em Deus. Estamos no seu Espírito. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Porque o pecado é que faz separação na nossa separação com Deus. Só tem uma forma de termos comunhão com Deus e uns com os outros. É sem pecado. Agora, se nós dissermos que não precisamos, não temos pecado, não precisamos de perdão de pecados, nós nos enganamos a nós mesmos se a verdade não está em nós. Porque para a comunhão com Deus e com os irmãos é preciso que o meu pecado seja perdoado, purificado. E o Senhor, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, este é o meu sangue. Ele nos purifica de todo pecado. Quando nos examinamos a nós mesmos, o Espírito Santo fala conosco. É certo que Ele fala. Quando o nosso coração está voltado para Ele, Ele fala conosco. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, discernir o corpo é saber que o meu pecado afeta esse corpo. E eu preciso andar na luz para ter comunhão com meu irmão. Voltando a Filipenses 2. Completai a minha alegria, disse Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É difícil olhar para o outro, para o lado aqui, né? Para o seu lado, olhar assim e olhar como se ele estivesse acima de você, né? Mais fácil a gente olhar de cima para baixo, né? Mas o Senhor Jesus nos deu o modelo perfeito nele. Quando o texto continua, que vocês conhecem de cor, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Sabe que eu fazia um parênteses. Eu sempre, quando eu passava por esse versículo, eu pensava, bom, e disso eu estou livre, porque eu, na verdade, como eu não sou Deus, eu não posso me despojar de ser Deus, né? Eu não sou Deus. Até que um dia Deus me disse, mas só um pouquinho. Adão tomou o lugar de Deus. Ele tomou a rédea da sua vida. Ele fez a independência de Deus para ele governar. Porque esse já era o pecado de Satanás, de querer ser Deus. E esse pecado o Satanás incutiu em Adão, e nós o herdamos de geração para geração, nós nascemos em Adão. Foi então que eu entendi que eu preciso me despojar da minha independência e achar que eu posso tomar o lugar de Deus e ser quem governa a minha vida. E agora, toda vez que eu passo por esse texto, eu tremo. Eu tremo porque Satanás que era um arcanjo de glória foi reduzido e lançado dessa glória para um destino eterno no inferno. E essa mesma posição pode nos levar ao mesmo lugar. Mas Jesus, que era Deus, ele não se fez igual a Deus quando se tornou homem. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pela qual nós temos hoje a salvação. O único que poderia ter feito isso, enviado por Deus para fazer esta obra de salvação, foi fiel até a morte. É por isso que ele foi exaltado, porque ele agora já foi exaltado e nós um dia também estaremos glorificados com ele. Quero ser um pouco prático, ou pelo menos mais prático. Hoje à noite, olha para Jesus. Te despoja de toda a vanglória, de todo o pecado, de toda a treva, para que você possa fazer parte desse corpo em plena comunhão com o Pai e o Filho. A igreja de Corinto, no fim do primeiro século, se dividiu de novo. Não está mais relatado na Bíblia isso, mas a história o diz. E não temos mais muita referência à igreja de Corinto. A igreja de Porto Alegre, se o mover de Deus pudermos fazer um marco zero, o Senhor já tinha sua igreja antes desse marco zero, né? Não estou aqui dizendo que somos melhor do que qualquer outra coisa, mas falando do mover de Deus. Ele já dura algumas décadas. Mas o diabo, ele vai constantemente estar lutando contra cada um irmão individualmente, né? Mas contra a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E nós somos chamados a sermos parte do corpo, em plena comunhão com Jesus, em plena comunhão com o Espírito, em plena comunhão com o Pai, para que não haja trevas que nos dividam, não haja pecado que nos separe, mas que possamos ser um, para que o mundo creia que verdadeiramente Jesus está aqui entre nós, porque essa é a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua unidade. Às vezes os comandos aqui de cima podem ser só por forma, mas eu gostaria de pedir que nós abraçássemos o nosso irmão, com o qual podemos dizer, sou um contigo, para dizer isso a seu irmão, sou um contigo.
Queridos irmãos, essa tarde eu estava em casa, no lugar em que eu tenho estudado a palavra de Deus e tenho buscado compreender a palavra de Deus. Deus me falou algo muito importante que eu nunca havia notado neste texto que foi mencionado de 1 Coríntios 11. Não vamos ler o texto, todos conhecemos, está aqui nas nossas Bíblias. Mas Deus me disse uma coisa, que nós estávamos negligenciando uma parte muito importante desta palavra. O texto lá no versículo 23 e seguintes diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do sangue do Senhor. Isso é uma palavra muito forte, meus irmãos. A palavra está dizendo que quem participar da ceia, comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o texto nos dá uma ordem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, Deus me quis dizer, e eu recebi dele isto, de que a ceia do Senhor é o momento mais solene que nós, filhos de Deus, temos para comemorar. Porque nós estamos, como ouvimos aqui já, neste momento da ceia, participando de algo que custou ao Filho de Deus algo muito difícil: derramar o seu sangue em nosso favor. E o que Deus estava me dizendo é que quando nós tomamos o cálice e o sangue, nós temos que estar com a nossa vida perfeitamente adaptada para participarmos do sangue. O sangue de Cristo é valioso, meus irmãos. Sem o sangue de Cristo, ninguém entra na eternidade do Pai. Sem o sangue de Cristo, nós não somos nada. Porque é o sangue que nos dá vigor, dá força. É o sangue que é a nossa vida. Meus irmãos, às vezes a gente vem à Santa Ceia, toma, sem pensar em muitas coisas, se torna uma coisa comum. Mas, meus irmãos, nós estamos diante de um momento solene. Porque o que é que Jesus disse? Este é o meu sangue. E significa, essa é a minha vida que eu tenho dado por vós, que eu estou dando por vós. Por cada um de nós aqui, o Senhor deu a sua vida. Então eu tenho que tomar este cálice com uma consciência de que eu posso tomá-lo. Se eu não tenho uma consciência firme disto, eu não devo tomar, porque é uma coisa sagrada. Queridos, mas o texto aqui diz, examine-se a si mesmo. O que é examinar-se a si mesmo? É ver as condições em que eu estou, espirituais, e até mesmo morais. Meus irmãos, se eu não confessar os meus pecados ao Senhor, de tal forma que eu sinta que os meus pecados foram perdoados, os pecados de cada dia, que atrapalham a nossa comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com Deus. E eu tenho que tomar uma atitude E a atitude é confessar a Deus o meu pecado, para que ele seja lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu me torne um digno filho de participar deste sangue e deste pão, que me dá vida, a vida para a eternidade. Irmãos, eu creio que nós, daqui por diante, isso foi novo para mim esta tarde, mas me veio também este pensamento, que nós devemos, antes de participar da ceia, ter um momento em que todos nós possamos fazer uma sondagem dentro de nós para saber qual é o pecado que eu tenho que apresentar a Deus para que o sangue do Senhor Jesus Cristo me liberte. Nós temos que entregar os nossos pecados na mão do único que pode perdoar, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é a verdade do Evangelho, isso é a verdade que Jesus deixa para nós. É o sangue que nos liberta do pecado. Mas para nós sermos libertados, nós temos que pôr os nossos pecados, ou o nosso pecado, diante de Deus. E pedir, Senhor, lava com o sangue do teu filho. Lava-me, lava-me, para que eu esteja puro, para tomar o sangue de Jesus e me alimentar do corpo de Jesus. Eu convido os irmãos para, neste momento, cada um se concentrar diante de Deus e se sentir que tem um pecado. Nós tomamos este pecado e colocamos diante de Deus, dizendo: Senhor, lava-me com o teu sangue, o sangue de Jesus, para que eu possa bebê-lo dignamente. E se eu tenho fé, e se eu compreendo que essa é a minha necessidade, então eu vou saber que o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me perdoou. Isso será apagado em mim. Sempre penso numa frase que uma senhora corre tendo, uma holandesa que com sua família abrigou os judeus na sua casa quando o exército de Hitler tomou conta do seu país e estava matando ou mandando para os campos de concentração os judeus. Essa senhora foi a única da família de todos que foram levados para o lugar de prisão. Campo de concentração, foi a única que conseguiu viver e ser livre. E ela ensinou por toda parte, e eu guardo uma palavra que ela disse assim: quando confessamos os nossos pecados, e quando o Senhor nos perdoa, Nós temos que tomar esse pecado e lançar no fundo do mar e pôr uma placa dizendo: é proibido pescar. Nós temos que confessar o nosso pecado e dizer: esse não está mais em mim, não mais terei. E então nós estamos vivendo a vida de Cristo. E estamos com o sangue de Cristo. E estamos vivendo a verdade da fé cristã. A ceia do Senhor, repito, é o momento mais solene do culto da igreja. E nós temos que ter um respeito íntegro sobre ele. É o apelo que Deus me deu. É o apelo que eu trago à igreja. Um velho hino lá do hinário, quando eu era jovem, dizia assim: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Sangue de Jesus me lavou. Agora, pois, cantai com ânimo, vos animai. Cristo Jesus nos libertou. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos ter um momento para pensar sobre os nossos pecados. E se nós temos consciência de algum pecado, é simples, entrega para que o sangue de Jesus o lave. Senhor, ouve as confissões que estão sendo feitas. Oh, Pai, mostra neste momento a cada um de nós. Põe luz, sim, Senhor, em nós, para vermos que pecado está manchando a minha vida. E que eu preciso lavar com o sangue do teu filho. Cada um faça esta colheita no seu pensamento do pecado que está na tua vida. Se tu não queres confessar, então não tomes a ceia do Senhor. Mas se tu confessares, tu te alimentarás, livrarás e estarás pronto para uma vida cristã abundante. Pai, ouve as orações pedindo perdão. Nós não temos pecados grandes e pequenos. Tudo que fizemos fora da palavra de Deus, do ensino de Deus, é pecado. Limpemos a nossa alma e o nosso espírito de qualquer coisa que possa macular a nossa vida. Se fizermos uma sincera entrega ao Senhor, alegrai-vos, participai da mesa, comei o pão, tomai do sangue de Jesus, porque não está mais em ti o pecado. O Senhor tomou, dissolveu, e pode ter a certeza de que está liberto deste mal. Amém.
O sangue de Jesus me lavou, O sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Mais uma vez. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei